E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então continuar firme e forte aqui o nosso estudo do tópico de princípios constitucionais da administração pública. Ó, no vídeo passado, nós estávamos analisando os princípios expressos, o famoso LIMP, e a gente já deu aquela papirada da hora nesse princípio aqui, ó, que é o princípio da legalidade, beleza? A gente viu que o princípio da legalidade, ele serve aí tanto para os particulares, como também serve para a administração pública. A gente tratou então que tem aquela legalidade dos particulares, quer fazer tudo que a lei não proíbe, tem a legalidade da administração pública que é em sentido estrito, que ela só age mediante expressa previsão legal. Esse é um princípio muito importante no direito administrativo, até porque a lei é a fonte primária do nosso estudo. Então, esse aqui é não que ele prevaleça sobre os demais, nós vimos que não há hierarquia, não há prevalência. Mas esse é um princípio muito importante justamente por isso, beleza? Então a gente viu aqui, ó, já falamos da legalidade para os particulares, que é de constitucional, falamos daquela legalidade que é para a administração pública, que essa é a que a gente efetivamente importa aqui na matéria, e tem também essa pequena distinção que eu bati ali no finalzinho, hein? Pequeno aprofundamento, um linkzinho, só para não confundir o princípio da legalidade com da reserva legal. A legalidade, o dever de fazer apenas o que está na lei, de obedecer à lei, reserva legal, são coisas que só podem ser feitas por meio de lei, beleza? São coisas que somente a lei poderia procedimentalizar, como a criação dos entes da indireta. Tudo isso aqui a gente bateu aí na aula passada, ok? Tudo isso aqui a gente bateu então, e agora a gente vai começar aqui a continuação. Só que a continuação, eu quis até fazer esse link, porque é o seguinte. Coloca um azinho. O que é esse azinho aí mesmo, Thales? É um azinho que a gente utiliza nos momentos que nós vamos aprofundar. Ah, você vai jogar umas coisas muito loucas, cara. Quando eu aprofundo, das duas, uma. Ou porque já caiu em prova, aí tem que saber. Ou porque é algo que está muito próximo daquilo que cai bastante. Então a chance de vir também é grande, também é uma chance muito alta. Aí a gente trabalha. Eu não fico aprofundando loucura, coisa nada a ver, tá? Foge totalmente da essência do que eu gosto de trabalhar em aula. Então, sempre que a gente aprofunda, é assim, um aprofundamento, mas com o pé no chão, saca? Porque tá louco, né? Já tem coisa demais para estudar para eu ficar jogando coisa aqui também que não cai na prova. Então, até oriento para você saber o seguinte: pô, antes você vai aprender a legalidade do que o aprofundamento agora. Não tem sentido você começar pelo aprofundamento, aprender o aprofundamento e não saber o básico, sacou? Por isso que eu vou orientando. Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Esse pequeno aprofundamento que nós vamos fazer aqui é o chamado, que tem uma relação com a legalidade, é o chamado princípio da juridicidade. Princípio da juridicidade. Nomezinho estranho, né? Nomezinho estranho. Tá. O que que esse princípio fala, Thales? Ele está expresso? Não, cara, expresso é só o LIMP, entendeu? Esse aqui não é um princípio expresso. Eu estou trabalhando ele aqui nesse momento porque a juridicidade não está escrita na CF, mas ela é relacionada ao princípio da legalidade. Ela decorre, ela tem uma relação com ele. Por isso que eu trabalho junto aqui. O que que esse princípio fala? Vamos colocar na tela e eu vou te explicando. Olha só. Esse princípio, ele faz uma ampliação. Ele faz uma ampliação do princípio da legalidade. Beleza? Ele amplia o princípio da legalidade. Por que que ele faz isso, Thales? Ele faz isso com o objetivo de reduzir. Veja bem, esse aqui é um princípio que reduz, ele diminui a discricionariedade, ou seja, ele reduz a liberdade de atuação do administrador. Ele reduz a discricionariedade administrativa. Ele reduz aquela liberdade de atuar que o administrador tem. Sabe por quê? Porque de acordo com esse princípio aqui, os atos praticados pela administração pública estão subordinados, os atos praticados pela administração pública, estão subordinados não apenas à lei, mas sim a todo o ordenamento jurídico, mas a todo o ordenamento jurídico. Calma, parece difícil, mas ele não é não. Vou te explicar ali já. Então veja bem, os atos estão subordinados, a atuação da administração pública está subordinada a toda a atuação da administração, a todo o ordenamento jurídico. E não apenas a lei propriamente dita. Calma aí, que eu já vou te explicar tudo. Olha só. Como exemplos aqui. Como exemplos. Esses atos estariam subordinados, além da lei, eles estariam subordinados também aos princípios, a atos normativos, como decretos, coloca aqui mesmo, ó. Princípios, atos normativos, decretos. Coloca aqui de forma genérica, ó. Outros atos normativos secundários. Veja bem, olha só. Quando a gente fala da legalidade, o que a legalidade trata? Que o administrador público só pode praticar atos que estejam previstos em lei. Beleza, ele age pautado pela legalidade. Só que esse princípio da juridicidade, ele amplia a liberdade do administrador? Negativo, ele reduz a discricionariedade. Porque esse dever que o administrador tem não é de observar só a lei, mas sim o ordenamento jurídico como um todo. Então a atuação dele não é ser assim, só o que está na lei. Ele também tem que agir pautado pelos princípios, ele também tem que agir respeitando decretos, atos normativos secundários e não só a lei. Ou seja, a gente limita ainda mais a atuação dele. A gente limita a liberdade de atuação dele, porque ele tem que respeitar todo esse ordenamento jurídico. Olha só um exemplozinho legal, ó. Olha só. Se por acaso houver a violação de princípios, ó, coloca aqui um negocinho, ó. Se um ato violar princípio, ó, ato que violar um princípio, esse ato, ele deve ser anulado. Ele deve ser invalidado. Ainda que é o ponto legal, ó. Ainda que ele tenha sido praticado em conformidade com a lei. Ainda que em conformidade com a lei. Então, olha que legal essa parte aqui. Quando nós tivermos um ato administrativo que viole um princípio, esse ato tem que ser anulado, mesmo que ele esteja de acordo com a lei. Às vezes, o administrador público pratica um ato no qual ele tem uma margem de escolha, beleza? Vamos imaginar o seguinte, ó. Em determinada situação, a autoridade pode aplicar uma multa que vai até 100 salários mínimos, beleza? Beleza. Primeira infração que aquele estabelecimento comete foi uma infração leve. Não foi com dolo, foi apenas com culpa, não teve um prejuízo grande, é um estabelecimento pequeno, a autoridade não quer nem saber, ela chega aí, na lata, aplica o máximo, sem salários mínimos. Ô cara, embora esteja de acordo com a lei, isso aqui viola um princípio que a gente vai ver já já, que é a proporcionalidade ou razoabilidade. Então esse ato tem que ser anulado, esse ato tem que ser invalidado, porque ele é excessivo. Então esse princípio aqui, ele tem essa pegada de reduzir ainda mais a liberdade do administrador. Reduz a discricionariedade, porque a atuação dele tem que ser pautada não só pela lei, claro, mas não só por ela, mas por todo o ordenamento jurídico, como princípios, decretos, atos normativos secundários e por aí vai. Beleza? Beleza. É um princípio mais chatinho, mais aprofundadinho, mas ó, tá esmiuçado agora, ficou o mel. Pode bater o print. Vai lá. Então esse princípio, ele amplia a legalidade, pensando que a legalidade nesse caso seria não só a lei, mas sim o ordenamento jurídico, de maneira a diminuir a liberdade de atuação, a discricionariedade do administrador. Beleza? Beleza, professor. Agora nós vamos para o nosso próximo princípio expresso, seguindo a regra do LIMP. Agora é o I. De impessoabilidade. Super cobrado. Ouso quase dizer que é o princípio favorito em prova. Mas é muito fácil. A impessoalidade, como regra, é muito fácil. Então, a impessoalidade é um princípio também bastante cobrado. Vale a pena dar uma atenção especial. Mas vamos lá. Vamos começar aqui de forma mais simples. A gente vai aprofundando, vai esmiuçando. O que a impessoalidade exige? Ah, a impessoalidade exige, olha só que como é óbvio, ó, uma atuação impessoal, uma atuação impessoal do administrador. O administrador, ele age sempre pautado, ele age sempre levando em consideração critérios de interesse público. Critérios de interesse público. O princípio da impessoalidade, então, fala uma coisa bem óbvia. O administrador público tem que agir de maneira impessoal. Ele não age pautado por interesses próprios ou de terceiros, mas sim por interesse público. Veja bem, para bem desenrolarmos aqui a impessoalidade, nós temos que dividi-la em três aspectos, beleza? Tem três vertentes. Então a gente vai pegar a impessoalidade e vai analisar de três formas distintas, três decorrências dela, combinado? Deixa eu colocar alguns exemplos primeiro, e conforme a gente vai trabalhando, a gente vai voltando nesses exemplos, ó. Mas pensa comigo o seguinte: primeira coisa, a gente vai ver já vou colocar a primeira vertente, já põe um exemplo junto, vai fluir melhor, saca só. Olha só, a primeira relação aqui que nós temos com a impessoalidade, primeira vertente, é aquele dever de isonomia. O administrador público tem um dever de isonomia. O que que seria, Thales, essa isonomia? É tratar aqui os particulares, os administrados, de forma isonômica, sem privilégios, sem discriminações. Veja bem, imagina que eu sou aí autoridade de determinado órgão público. Aí eu tenho lá alguns cargos lá para preencher. Falou, olha, cara, meu órgão está aqui. Paga lá 10 mil, cargo bacana, tal. E eu tenho aqui uns 1.000 cargos para preencher. Eu preciso de 1.000 pessoas. Será que haverá mais de 1.000 interessados para preencher essas vagas? Muito mais, né? Muito mais. 100 mil, 150 mil, dependendo do concurso, 1 milhão. Vai ter muita gente querendo entrar naquelas vagas. Tá. E qual que seria, assim, uma forma impessoal de preenchimento dessas vagas? Concurso público. O concurso público é uma decorrência do princípio da impessoalidade. Por quê? Vamos colocar esse exemplo já aqui, ó. Ó, um exemplozinho legal. O concurso público. O concurso público é intimamente ligado com a impessoalidade. Não só com ele, ok? Claro que com outros princípios também. Mas se a banca perguntar assim, meio na lata, de qual princípio é uma decorrência a exigência da realização de concurso público, pode falar aí, pode falar em impessoalidade. O concurso público é uma maneira impessoal de preenchermos os cargos públicos. Veja bem, quando tu vai fazer um concurso, o que que tem lá? O que que é levado em conta? Se você é homem, mulher, se é mais novo, mais velho, se você é branco, preto, amarelo, se você fez aí você é mais gordo, mais magro, se você fez um ensino médio bom, um ensino médio ruim, se tua faculdade é boa, ruim, se teu pai é importante ou não. O que que leva em conta disso que eu falei? Nada. Nada disso é levado em conta. Claro, tem reserva de vagas, a gente chega nisso já, mas o concurso público, ele é impessoal, ele é isonômico. Por quê? Porque a gente vai pegar essa galera toda, vai colocar todo mundo junto ali, e aqueles que souberem fazer a maior quantidade de xizinhos no lugar correto, são os que irão levar. Fácil, né? Falando assim é fácil. O duro é aprender a colocar esse tal do X no lugar correto. Aí que tá a pegadinha da parada, né? Então, mas o concurso público é uma forma impessoal de preenchimento. Veja bem, se você dependesse de ter as costas quentes para ocupar um cargo bacana, ia rolar? Comigo não iria. Eu não teria meu cargo, tenho certeza. Eu acredito que você também não. Então, o concurso público é uma forma impessoal de preenchimento dos cargos públicos, é uma decorrência da impessoalidade. Então, quando a gente fala aqui dessa isonomia, o que que a isonomia faz? A isonomia, ela veda privilégios que a administração pública trate os particulares, os administrados, com privilégios ou mesmo com discriminações. Ela vai tratar os particulares de maneira isonômica, sem privilégios e sem discriminações. É aquela história: ah, eu vou ferrar aquele cara porque eu não gosto dele e vou dar uma força porque esse é meu truto, é meu parente. Não, não pode. Não pode, cara. Até porque ele tem que ter essa atuação impessoal, porque o princípio da impessoalidade também é relacionado com essa coisinha aqui, ó. A teoria do órgão. A teoria do órgão, também chamada teoria da imputação. Quando o administrador público está atuando, quando o agente público está atuando, ele está lá para manifestar os seus desejos, as suas vontades? Não. Ele está lá para manifestar a vontade do Estado, da pessoa jurídica. Então, quando o agente público está lá, quando eu, Thales, estou atuando, todo o meu trabalho atuando, eu não estou ali para atender os meus desejos. Eu estou ali manifestando a vontade da União. Eu estou ali para atender o interesse público. Então, eu atuo não pautado por interesses próprios, mas sim por interesse público. Nesse caso, é a teoria do órgão. Quando você olha para o agente público assim, você não está olhando para o Zé, para o João. Você está olhando para quem? Para o policial, para o fiscal, para o agente. Você está olhando para a própria pessoa jurídica, para a União, para o Estado. Então, a impessoalidade relacionada com isso. Por isso que quando você está no seu cargo, você tem que tratar de todo mundo isonomicamente. Então, um exemplo, ó. Imagina aí que tu estudou, se dedicou, passou no concurso público dos seus sonhos e um dia está trabalhando e de repente vem três pessoas ali que você vai atender ou vai abordar, depende do cargo, né? Uma, você nunca viu na vida. Segunda pessoa, nossa, pessoa que mora no seu coração, te apoiou, sempre foi bacana contigo. E a terceira, a terceira tá no top 3 da sua listinha negra, tá ligado? Não tem listinha negra? Que raios de concurseiro que não tem uma listinha negra? Aquelas pessoas que tanto, né, catiçam esse momento sofrido da nossa vida, você não tem? Que isso, meu? Vai criar, nem que mentalmente você vai ver. Tem sim. Pode não ter no papel, mas o coração tem. Então, e tá lá. Uma dessas três pessoas que tá no top 3. Aí veja bem, nesse atendimento aí, quem que você vai tratar normal ali, bem? Quem que você vai tratar assim, cara, muito bem? E quem vai ter um dia que jamais esquecerá? Pois é, segura, segura, porque você vai tratar todo mundo bem. Princípio da urbanidade, tem que tratar as pessoas com urbanidade. Mas eu não gosto daquele puto! Não interessa. Não interessa, porque naquele momento não é você que está lá. É a União, é o Estado, é o município. E você não pode utilizar aquilo para manifestar desejos pessoais. Então, teoricamente falando, você trata todo mundo isonomicamente, porque você não está lá manifestando os seus desejos, você está lá como se fosse a União. E para a União, no caso, no cargo federal, o exemplo que eu estou dando, aquelas três pessoas são iguais. Ela não se importa se gosta de um ou não gosta do outro. Beleza? Beleza. Essa é a primeira parte que é a isonomia. Mas tem um detalhe, cara. Quando a gente fala da isonomia, nós temos que aprofundar um pequeno detalhezinho. Agora a gente vai dar uma passeadinha rápida lá em direito constitucional. Porque lá em direito constitucional, quando você estuda o princípio da igualdade, também chamado de isonomia, igualdade e isonomia é sinônimo, você já deve ter ouvido falar aí da igualdade material, da igualdade substancial. O que é igualdade material ou substancial? Esse aqui é aquela ideia, a igualdade material ou substancial, É aquela ideia de que nós devemos tratar os desiguais de forma desigual, de maneira a equiparar essas desigualdades. É aquilo que você vê em constitucional. Então, a gente tratar assim, todo mundo igualzinho, da mesma forma, a gente acaba ferrando a parte mais fraca. É aquela regra, cara. Imagina que tem lá uma jamantô no armário, um cara grandão e tem um anãozinho. Os dois estão tretando, aí você fala assim, ó, vocês são iguais, vocês que se resolvam no braço. Cara, você está prejudicando a parte mais fraca. Reparou que em determinadas situações tratarem as pessoas iguais é o injusto. É injusto. Porque se você pegar lá o jamantão lá, o armário, e pegar o anãozinho e falar, ó, vocês vão sair no braço, vocês vão. É, capial, a gente estuda, mas sempre volta um pouquinho as raízes. Faz, é que eu me emociono, sabe? Mas vamos lá, finge que isso não aconteceu. Vocês vão sair no braço para se resolver. Mas, pô, é uma injustiça com o anãozinho. O que que é igualdade material substancial? É nivelar essas desigualdades. A gente pega e faz o seguinte, anãozinho, vem cá. Tô duas facas, dá uma faca em cada mão para ele. Aí o anãozinho vai lá e o jamantão vem de porrada. Aí você, né, dentro do possível, nivelou desigualdades. Esse que é o princípio da igualdade material ou substancial. Nivelar em situações desiguais, beleza? Beleza. Eu estou dizendo isso porque, em alguns casos, tratamentos diferenciados são admitidos. A gente não pode levar isonomia a ferro e fogo. Saca só. Saca só. Nós temos aqui algumas situações de tratamentos diferenciados. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos, ó, para você. Alguns exemplos de tratamentos diferenciados que são admitidos. Olha só. As ações afirmativas. Vou colocar mais para cá, na frente, que vai ficar melhor, ó. Não, não gostei. Meu toque apitou. É aqui mesmo. As ações afirmativas. O atendimento preferencial. O atendimento preferencial. Cara, são várias as situações. Aposentadoria da mulher. A gente pega ali também o TAF. O próprio TAF, teste de aptidão física. Por que que homem tem que fazer lá uma certa quantidade mínima de barras, depende do concurso, e mulheres geralmente é segurar lá e ficar lá segurandinha assim um período e depois solta? Por quê? Porque se nós colocássemos a mesma regra para homens e para mulheres, seria injusto. Porque biologicamente, na regra, tá? A gente pensa na regra, ok? Biologicamente, os homens têm os membros superiores mais fortes. É natural. Se você pegar um homem e uma mulher, naturalmente o homem tem esses membros mais desenvolvidos. Por isso, a mesma força que um homem precisa para fazer aquela quantidade de barras é a força exigida de uma mulher para fazer e segurar. Sacou? Então, a gente tem esses tratamentos diferenciados que são admitidos. Qual que é o bizu? Quando a banca vier falando da isonomia, da igualdade é relacionado com a impessoalidade, não tem privilégios e discriminações, mas nós temos sim, até na lei, alguns tratamentos diferenciados que são admitidos. Só que serve para nivelar desigualdades, beleza? Olha um outro exemplo, ó. Olha só, aposentadoria da mulher. Por que que a mulher aposenta mais cedo que o homem, com uma idade menor? Se estatisticamente falando, a expectativa de vida da mulher é maior. A mulher aposenta antes, mas ela dura mais tempo que o homem. Por que isso? Bom, primeiro, que o homem morre mais cedo porque o homem é meio louco, né? O homem é meio destrambelhado, não é tão cuidadoso. Pode ver. Você não vê mulher fazendo loucuragem, aquelas besteiras. Homem tem. Homem não tem, tem menos juízo. Isso que ferra as estatísticas, beleza? Mas tem outro ponto, que já não é uma coisa nova na sociedade, que tanto o homem quanto mulher, os dois trabalham. Os dois trabalham. Só que acabou o trabalho. O que acontece? O homem geralmente vai lá ficar de boa em casa, tomar uma cerveja, assistir uma novelinha, não, assistir um futebolzinho, né? Ficar no sofá, e a mulher vai cuidar dos afazeres domésticos, ela trabalha mais. Então, por isso que a aposentadoria da mulher acaba sendo menor. Ah, professor, mas aí tal. Então, veja bem, não tínhamos uma desigualdade? Acho que as meninas vão concordar comigo. Sim, nós tínhamos uma desigualdade. Aí o que a gente fez? A gente equipara essa desigualdade deixando as mulheres aposentarem mais cedo. Beleza? Beleza. Então, rapaziada, agora saca só esse bizu. É o seguinte, se um dia você estiver de boa e a patroa quiser ali que você ajude lá com os afazeres domésticos, ah, vai lá enxugar os pratos, não sei o que, você fala, olha, eu até gostaria, mas estamos diante de uma desigualdade que já foi equiparada. E em respeito à Constituição Federal, eu não vou poder. Eu até iria, de coração. Mas assim, nós temos que zelar pela nossa carta magna. Lógico, você vai apanhar em casa, mas beleza. O importante é ter um argumento jurídico, tá bom? Tá bom, tô brincando. Tá? O pessoal começa a dizer, eu tô brincando, tá? Inclusive, note que isso foi um pouco diminuído. Antes era 60, 55 e agora foi para 65, 62. Na União, claro. Então repare que está diminuindo. E agora a gente está aplicando a isonomia. Porque daqui a pouco a gente está numa regra isonômica que ninguém mais aposenta e pronto, entendeu? Então já a gente chega nessa regra isonômica. Ninguém mais aposenta nessa bodega e pronto. Mas só brincadeiras à parte, é uma das razões, tá? Não só essa, mas é uma das razões. Então o que você vai responder em prova? Saca só. A banca falou da isonomia. Beleza. Mas a isonomia é uma coisa absoluta? Não. Tratamentos diferenciados são possíveis? Sim. Show de bola? Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Aí o pessoal fala, né? Vai arrumar confusão em casa, é isso aí. Então tá, vamos lá trocar de tela agora. Vamos agora falar da segunda vertente do princípio da impessoalidade. Pronto? Pronto. Tenho certeza que o pessoal vai recortar isso aqui, vai jogar nos grupos ali, só recortadinho. Fala, ah, esse machista, filha da puta, não passarão. Tô zoando, né, cara? Se eu não puder zoar mais, eu nem aula não dou. Olha só o segundo, ó. É o princípio ou o dever de finalidade pública. Ó, estamos continuando, ok? Olha aqui, estamos continuando analisando a impessoalidade, tá? A gente analisou aqui a isonomia, certo? E agora é a segunda vertente da impessoalidade, que é a finalidade. O que a finalidade fala? A finalidade fala que o administrador público sempre deve ter a sua conduta pautada por fins públicos. Por fins públicos. A finalidade pública é o seguinte: é vedado, é proibido ao administrador público agir buscando alcançar interesses próprios. Ele não pode atuar, então, buscando alcançar interesses próprios ou de terceiros. Ou seja, quando o administrador público atua, ele tem que ter sempre essa finalidade pública. Ele pratica um ato buscando o quê? O interesse público, os fins públicos. Ele não age buscando o que é melhor para ele, ou para fulano, ou para ciclano. Ele age sempre buscando uma finalidade pública. Nesse caso, nós temos aqui essa vertente do princípio da impessoalidade, nesse caso, representa um sinônimo Nesse caso, nós temos aqui um sinônimo do princípio da finalidade. Beleza? Ah, tá, professor, entendi. Esse aspecto aqui da impessoalidade é sinônimo do princípio da finalidade? Sim. Nós temos o princípio da finalidade, que tem tudo a ver com essa parte. Ah, mas espera aí, a impessoalidade é expresso? Isso. Mas a finalidade é implícito. Pronto. Finalidade é implícito, não, tá, não é linf, não tem F lá. A impessoalidade ela é maior, sacou? Dentro dela tem também esse princípio aqui. Mas aí a banca poderia falar, ah, finalidade, que é sinônimo da impessoalidade e tal. Beleza, é a mesma coisa. Só que expresso é a impessoalidade. A finalidade já seria um princípio implícito. Cara, pode bater o print. Pode bater o print aí, vamos trocar aí de tela. Beleza? E agora nós vamos para a terceira aplicação do princípio da impessoalidade. E essa é a mais cobrada em prova, embora seja muito fácil também. É a vedação à promoção pessoal. É a vedação, é a proibição à promoção pessoal. Ou também poderia ser chamada de promoção partidária. Não é muito comum, ok? Seria a promoção pessoal ou partidária. Pessoal, quando ele promove ele mesmo. A partidária é quando ele promove, óbvio, o seu partido político. Veja bem o que estabelece a Constituição Federal. Nós já vamos analisar esse dispositivo aqui na CF, ó. Mas olha só, de forma resumida, a CF fala o seguinte: aquela publicidade que é dada a obras públicas, a programas públicos, a serviços públicos, a obras, programas ou serviços públicos, essa publicidade aqui, dela, o que irá constar, o que pode constar, é o nome do órgão ou da entidade. É o nome do órgão ou da entidade. É vedado. Vamos colocar tudo aí, eu explico, beleza? É vedado, ou seja, é proibido que seja colocada nessa publicidade o nome, a imagem ou mesmo um símbolo. É vedado que seja colocado nome, imagem ou símbolo da autoridade, ou também, claro, do seu partido político. Da autoridade ou mesmo do seu partido político. Beleza, vamos lá. Vamos entender essa parte que ela é bem de boa, tá? O que é promoção pessoal? A promoção pessoal é quando nós utilizamos aquela publicidade dada às coisas públicas para promover a figura do administrador. Exemplo, eu sou prefeito, aí eu vou lá e construo um hospital. Nesse hospital, eu não posso colocar lá, por exemplo, Hospital Tales Moraes. Eu não posso, porque é meu nome, promoção pessoal. Ah, não pode, não? Ah, então eu posso colocar, por exemplo, uma foto minha assim na fachada, tal? Claro que não, cara. Aquele hospital público, eu não posso colocar minha imagem lá. Ah, e se eu colocar, tipo, aquele busto de bronze, assim, sabe, olhando pro além, com cara de pensa. Não pode, isso é um símbolo também, ou uma estrela, um tucano, não pode. Então, a publicidade que nós damos, dela pode constar o nome do órgão da entidade. Por exemplo, ó, tá sendo feita ali uma rodovia. Aí coloca lá, esta é uma obra feita pelo governador fulano. Você tá maluco? Não pode colocar a imagem, porque nem é ele que tá fazendo, ele que tá capar lá com o dinheiro dele. Não, ele é um mero representante. O que pode estar lá, essa é uma obra do governo do estado. Ou está lá, Executivo Federal trabalhando por você. Aí, beleza. Ministério do Meio Ambiente, tal. Show de bola. Aí tá perfeito. Agora, colocar o nome, a imagem ou um símbolo da autoridade ou do partido político, negativo. Não pode. Só que, repare bem que tem alguns casos que ficam meio termo. Por exemplo, professor. Ah, o prefeito eleito é daquele partido, ele pintou os muros de não sei o que lá, de uma cor assim. A banca não vai entrar no mérito desses casos, porque é um pouco mais discutido. Aqui, para a prova, que é o que nos interessa, os exemplos são 8, 80. Vou te dar dois exemplos. Ó, primeiro, meu nome é Thales Moraes, eu sou prefeito do município e eu crio uma escola e coloco Escolinha Municipal Thales Moraes. Óbvio que estou violando a impessoalidade. Coloco lá da minha esposa, do meu filho, alguém. Cara, não pode, entendeu? Promoção pessoal. Agora imagina, que eu coloco lá hospital, por exemplo, Mahatma Gandhi. Aí beleza, cara. Não é o meu nome, é uma pessoa tal. Tem algumas leis que vedam o uso do nome de pessoas vivas, tá? Mas isso aí já fora do edital, beleza? Esquece, tá? Tá fora do nosso edital. Tem essa legislação que veda o nome de uso, colocar o nome de pessoas vivas. Mas ainda assim, ah, mas imagina, meu pai faleceu, meu pai também chamava Thales Moraes. Tá querendo fazer quem de bobo, sacou? Então as questões são bem 880. Ah, mas aqui onde eu moro, professor? Não cai na prova. Na prova não vai estar escrito assim. De acordo com o que você acha e que é feito no lugar que você mora. Não, não vai estar assim na prova. Na prova as questões são 880. É muito fácil. A pegadinha geralmente não é nem ali. A pegadinha fala assim, ó. Violará o princípio da publicidade o administrador público que colocar o seu nome em uma obra pública. Não, não é a publicidade que ele viola a impessoalidade. Veja bem, ele usa a publicidade para violar a impessoalidade, sacou? Então cuidado que quando ocorre a promoção pessoal, não é a publicidade que foi violada, é o princípio da impessoalidade. Essa pegadinha é bem comum em prova. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Muito bem? Muito bem. Nesse caso aqui, nós temos um dispositivo constitucional que fala o seguinte, ó, que tem a relação com esse que a gente acabou de olhar com a impessoalidade, saca só. O artigo 37, parágrafo 1º, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. E claro que, pela doutrina jurisprudência, não pode também do partido político, porque aí seria a promoção partidária. Show de bola? Tá tranquilo? Tá demais, tá de buenas. Se quiser bater o print aí nesse dispositivo, bate. Mas ele é da CF, tá? Não estamos vendo nada assim de outro mundo. Belezinha? Bem fácil, né? Tá. A impessoalidade a gente deu um grau legal nela, porque ela é, se não for o mais cobrado, né? Depende um pouco até da banca, quando a gente fala assim, mas é, tá no top 3, cara. Cai muito em prova e, ó, é muito fácil. Só cuidado com a pegadinha. Valeu! Próximo vídeo a gente continua falando aqui dos princípios expressos. Aí vamos dar uma pegadinha na continuação no da moralidade. Valeu, até já!